Graça e paz, igreja amada. Amém! Alegria estar aqui com vocês, nessa casa de oração que é a minha família. Então é muita alegria mesmo ter recebido esse convite do pastor Paulo para estar aqui presente com vocês hoje. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero dizer a vocês que, para mim, é uma honra falar do que eu vou falar agora e vocês vão entender por quê. Bom, hoje estamos fechando então a série Falando de Vida. E a palavra de ordem é incrível, mas Deus me entregou isso duas vezes. A primeira eu não obedeci, quero confessar o meu pecado. E eu falei, não, Senhor, não vou botar essa palavra não, porque eu pensei nessa. E aí eu tirei. E aí eu fiquei tão arrasada, eu fiquei tão mal. E aí eu fui ouvir uma ministração da Joyce Maia, que eu gosto demais. E ela vem e fala assim, eu vou dizer uma palavra, abra a Bíblia. Aí eu abri. E ela disse exatamente o quê? O trecho que Deus me mandou trazer. E ele falou assim, entendeu, filha? Entendi. Então, tudo que eu estava sentindo daquele peso passou. Hoje acordei dançando. Até acordei o marido dançando. Cantando o quê, marido? Esqueci que a gente estava cantando de manhã. Falei, estamos de pé. Foi? Aí ele já com aquele soninho e eu já toda alegre, elétrica como eu sou. Mas assim, ao longo desse mês tivemos a série falando de vida. Pensamos na vida, que é algo que a gente não costuma pensar, né? Mas a gente pensou de diversas formas, com vários especialistas muito competentes. E sim, é um prazer para mim estar encerrando essa série. Porque vida é tudo que eu tenho pregado. Não uma vida qualquer. Vida qualquer todos têm. Mas uma vida abundante. Tem igrayas que me chamam e falam assim, Sayonara, vim aqui pregar, florescer ou definhar. Fala, tu não cansa, não? Não, traz para cá. Tem muita mulher definhando. Então, florescer é ter o resplandecer de Deus em nós. A luz de Cristo a brilhar em nossas vidas. Então, é algo que eu amo, desfrutar a vida. É uma forma de gratidão a Deus pela vida. Vejam só, vocês recebem a vida. Vocês não desfrutam dela. Vocês estão agradecendo? Não. Mas quando você desfruta, é uma maneira que você agradece a Deus pela vida. E eu desfruto mesmo, eu desfruto todo dia. Quem acompanha meu café terapia aqui? Alguém? Algumas pessoas eu já estou vendo ali levantando a mão. Quem acompanha meu café terapia sabe que todo dia eu tenho um louvorzinho ali que eu quase que danço. Outro dia eu chamei Mário, ele ficou brincando comigo, chegou na sala, eu estava ali meio que dançando, sentada. Ele chegou e disse, vem aqui agora, está brincando? Vem aqui dançar comigo. Dançou no meio da live. E eu não faço isso quando eu estou na live. Eu sou essa. Eu vim para a igreja, eu vim louvando. Eu gosto disso, eu tenho prazer de desfrutar da vida. Eu sou intensa em viver. É? Tudo isso? E quando você está passando um período de dor? Eu sou intensa na fé. Amém? Gente, eu passei mal desde anteontem. Passei muito, muito, muito mal. E eu não entendia o porquê. Mas foi a desobediência. Gente, como a desobediência nos faz mal, né? Eu não estava querendo trazer a palavra, achei que era uma e Deus estava falando que era outra. A gente precisa sentir que está no centro da vontade de Deus para que a gente tenha vida plena. Bom, eu falei que sou alegre, vocês já sabem, eu gosto de dançar, eu gosto de ajudar outros com seus problemas, é por isso que eu sou profissional da saúde emocional. Mas eu quero dizer para vocês que nem sempre eu tive essa vida abundante. É muito fácil chegar aqui para vocês e dizer, uhul! Mas nem sempre foi isso aqui. E eu preciso contar para vocês algo que eu nunca contei em púlpito. Um dia eu tomei uma decisão ruim na minha vida. Eu tinha 14 anos. E eu quero dizer para vocês que crianças sofrem. Adolescentes têm dores emocionais. Jovens também, assim como os adultos e idosos. Por que a gente não presta atenção e ainda diz assim, ah, jovem não tem problema nenhum, tem sim. Ele encara diversos problemas. E eu encarei muitos problemas quando eu tinha 14 anos. Acho que a maior parte dos meus... A maior parte dos meus problemas veio de mim mesma. Uma adolescente difícil. Difícil demais. Meio rebelde. Mas os problemas que eu enfrentava pesavam sobre mim. Não os problemas atuais. Na verdade, os problemas da minha infância reverberavam ali na minha adolescência. E eu não consegui lidar com aquilo. E eu tentei contra a minha vida. O pastor Paulo não sabe disso quando me convidou aqui. Eu tentei contra a minha vida. E quando eu despertei no hospital, foi a primeira vez que meu nome saiu na rádio. Não foi na rádio Melodia. Não foi. Saiu na rádio com a notícia muito ruim. Uma adolescente tentou suicídio. E meu nome foi dito lá na rádio pela primeira vez. E quando eu despertei no hospital, eu estava com uma sonda e aparelhos de monitoramento, e eu percebi que eu estava viva e eu não queria morrer. Eu não queria morrer. Eu comecei a desesperar porque eu queria viver. O que eu queria era dar fim aos meus problemas. Gente, quem tenta contra a sua vida, ele não quer perder a vida. Ele quer tentar se livrar dos problemas que ele acha que estão sobrecarregando, pesando tanto que eles não estão dando conta. Mas eu quero dizer para vocês que os problemas sim virão. Mas a coisa mais fácil, mais amena de se fazer é buscar estratégias em Deus, sabedoria na condução da resolução. E se não tiver uma resolução para logo não encontrar uma saída? Eu posso dizer para vocês que desde 2013, depois de várias cirurgias que eu fiz, eu não encontrei uma saída. Eu estou aqui de pé falando para vocês em fachada, porque eu uso para segurar meu abdômen, porque eu tenho intussuscepção intestinal, depois vocês pesquisam. É um problema no intestino, onde ele se autossuga. Enfim, é um bloqueio na parte do intestino, e isso é uma dor tão tremenda, e passa rápido, ou vai ser cirúrgico, como eu já perdi parte do meu intestino. Eu ainda não fui curada dessa dor. Mas Deus tem me dito que a graça dele me basta. E é através dela e no processo dessa dor que ele tem me usado. Então, se você precisar passar por algo difícil por mais tempo, entendam que ainda assim vocês podem louvar a Deus com suas vidas. Amém? E Deus me permitiu viver. E eu já estive muitas vezes à sombra da morte por conta da minha saúde. E eu posso dizer para vocês que eu sei o valor da vida. Por isso que vocês me veem dançando tanto, alegre tanto. E eu entro na live feliz da vida, trazendo mulheres para levantar. Meu ministério é com mulheres. Para florescer, mesmo no deserto. E assim tem sido. A vida é mais importante do que o valor que nós damos a ela. Apenas vivemos e muitas vezes nos arrastando. E não foi para isso que Deus nos chamou. Para nos arrastar, para sobreviver, para viver uma vida mais ou menos. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ei, filho, eu vim para que tenham. Eu vim para que tenham vida. Vida. Com V maiúsculo. E desfrutem dela. Ora, se ele veio para isso, e se eu não desfruto, me parece que eu nego a vida do próprio Cristo. Sim ou não? Eu preciso desfrutar, porque ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, não qualquer vida. Então, eu preciso desfrutar dela, mas sayonara dói, mas existe um enfrentamento que você precisa ter para sair da zona de conforto. Porque, muitas vezes, a gente se acostuma a andar olhando o chão, e Deus nos chama, ei, filho, olha para mim. Olha para mim. Sou eu a saída, sou eu a solução. Eu vim para que tenham vida e desfrutem dela, João 10, 10. Hoje estamos fechando a série Falando de Vida. Eita, glória. E, como eu disse, a palavra de hoje é despertamento. Deus soou nos meus ouvidos. Ele soprou. Filha, despertamento. Essa palavra que você vai levar à igreja. Não a que você queria, a que eu quero. Então, eu trouxe aqui para vocês, vou pedir a gentileza que abram a Bíblia, em Efésios 5. Efésios 5, eu vou fazer a leitura do 14 ao 17. Efésios 5, 14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Há muitos mortos-vivos andando por aí. São pessoas salvas que estão vencidas por um sono espiritual, se assemelhando mesmo aos mortos. Nós que fomos despertados para resplandecer a glória de Deus, muitas vezes nos assemelhamos àqueles que não conhecem a Deus, que são esses mortos, mortos para a vida em abundância. E muitas vezes nos assemelhamos, sim, vivendo uma vida sem propósito, andando em aflição de espírito, correndo atrás de vento, como disse Salomão em Eclesiastes. Gente, às vezes eu atendo na clínica mulheres que me dizem assim, sayonara, minha vida não tem sentido. E eu penso assim, como assim? Como que pode nós que somos vivos em Cristo não ter sentido para viver? Precisa pensar a respeito disso. E eu vim para ajudar vocês a pensar. E está tudo bem se sentir mal emocionalmente. Só que o que a gente não pode é ficar no lugar do deserto e ali permanecer. E aí o tempo nunca é suficiente, é um corre-corre, é um automático. É não viver, é só sobreviver. E quando nos damos conta, os fios brancos aparecem. Ê, bendita tinta. Aí eles já invadiram nossa cabeça. Os jovens, eu também tive 15 anos, tá? Eu conseguia baixar rápido, dançando videira, videira, agora só videira, videira, videira. Então, aproveitem. E aproveitar não é sair do limite. E o nosso limite está na palavra de Deus. Nossa orientação de fé e prática. Mas é vida como vocês estavam aí. Dançando e se alegrando, aproveitando para quando chegar na minha idade, que não é tanto assim, vocês possam dizer... Eu vivi bons tempos na presença de Deus. Amém? E para vocês, mais idosos possíveis, é tempo de aproveitar. Mas sayonara lá atrás, esquece as coisas que para trás ficaram. O tempo é hoje. Eu atendi uma paciente com 83 anos, ela estava em depressão e já estava 3 anos na cama. Eu falei, eu não posso te atender por vídeo. Eu teria que ser um atendimento presencial e eu não estou fazendo isso agora. E ela falou, mas eu preciso, não me deixa. Eu falei, então eu vou. Se der, a gente continua. Ai, gente, essa mulher começou a florescer. Essa mulher começou a florescer. Ela disse, eu estou presa aqui na pandemia, não posso fazer nada, não posso sair para canto nenhum. E aí, eu falei assim, mas você pode fazer cada dia um dia novo. O que você faz de manhã? Ah, eu faço todo dia a mesma torrada, todo dia as mesmas coisas. Aí eu cantei um louvor para ela. Vamos lá. Não preste atenção à voz. Se prestar, os irmãos estão pecando. De manhã cedo, quando a gente acorda, levanta da cama e faz tudo igual. E a rotina, sem pedir licença, começa a ditar suas regras em vão. A alegria da gente se vai. A vida é só palidez. Disposição é o que resta pra gente ter. Vida morna. Mas quando Jesus entrar na história da rotina, coisas velhas se tornam novas a cada manhã. Por quê? Jesus traz cor à vida, Jesus traz vida à vida. Jesus é a razão de ser. Não vou terminar não, hein? E a gente pode acordar de manhã e viver uma vida bem diferente. forte. Seguir em frente e olhar para Cristo, esquecer-se das coisas que ficam para trás. Ele promete renovar as forças daquele que nele espera. Então voar como águia, correr e não se fatigar. Amém? Louvor não me chama, não tenho tempo, tá? Eita glória! Vocês estão entendendo? O que é uma rotina? Eu falei, tu faz torrada todo dia? Faço. Você põe o que na torrada? É manteiga. Eu falei, num dia tu põe orégano, num dia tu põe parmesão, num dia... E vai para a varanda, não pode sair, sua varanda é linda. Vai para a varanda, tomar um chá da tarde, um café da manhã com o marido. E o negócio funcionou, gente. O negócio funcionou, aquela mulher se levantou da cama e ela está erguida hoje no Senhor. Um dia ela me disse, Sayonara, mas se eu soubesse disso há mais tempo, eu falei, agora é o tempo. O nosso tempo é o hoje. Você decide viver isso hoje, amém? Foi depois do louvor. Está entendendo? Entenderam? Deus está entregando para vocês isso hoje, esse louvor de estudo. Rotina não é ruim, não, gente. Rotina nos ajuda na disciplina. O problema é o que eu faço com ela. Se eu vou me arrastar ou se eu vou ser feliz. Ok? Então, quando nos damos conta, esses cabelos brancos chegam. E a gente não viveu nada. E apenas sobrevivemos sem desfrutar a vida. Não é isso que Deus tem para nós. Filho, desperta. Filha, desperta. Deus está chamando a gente hoje a isso. Levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. E resplandecer é algo tão tremendo. Porque resplandecer não tem a ver comigo. Tem a ver com a glória dele brilhando em minha vida. Aí quem não conhece a Cristo fala assim, ai, Sayonara, é uma paz estar com você. Né, amiga? Ai, que vontade de botar você, não quer? No potinho e levar para a minha casa. Aí eu penso assim, essa aqui, né, por causa de Cristo. Se tu conheceste aqui, morreu. Misericórdia, minha irmã. Então é isso. Aí as pessoas que não conhecem a Cristo falam assim, mas é uma paz que eu sinto em você. É tão bom, sua voz é doce. Eu falo assim, onde é que ela está encontrando essa voz doce, gente? Cristo! Ajustando o som aqui. Ninguém ajustou o som quando eu cantei, que eu senti que ninguém aqui me ajudou. Mas Cristo ajusta o som e a glória dele é manifesta através da nossa vida. Amém? Vocês entenderam isso? Então, ele nos chama para levantar dentre os mortos, porque... nós já somos vivos. Esse não é mais o nosso lugar. Efésios 5,15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Deus nos chama a despertar para a vida além do plano físico. Deus nos chama para viver em espírito. Gente, como é difícil, né? Vira e mexe, a gente está olhando o que está acontecendo. Estar na carne, conseguir olhar as coisas com plano, pelo plano físico é um negócio complicado. Mas papai ajusta a lente. Eu lembro que a gente vindo para cá, a gente pegou o Waze. Não é inglês. Waze. Mandou a gente ir numa via. Ele falou assim, não vou aqui não, que eu não conheço. Eu vou aqui. Chegou lá um engarrafamento terrível. Mas antes de chegar, ele falou, poxa, eu devia ter ido por lá. Eu falei, se devia ter ido, a gente teria. Se a gente está aqui é porque não devia. Papai está guiando. Isso é viver no espiritual. Isso é viver o sobrenatural, entendendo que movimentos físicos não são meramente físicos. Eles são decretados primeiro no mundo espiritual. Porque nós somos seres espirituais. Porque nós somos filhos do nosso Abba. E é Ele que nos conduz sobre todas as coisas. Então precisamos sujeitar os desejos da carne à vontade de Deus. Assim a gente não vai andar tão sobrecarregado. Eu. Presente, a primeira mais sobrecarregada que existia aqui nesse mundo. Eu vivia sobrecarregada. E o pior, que a gente fica sobrecarregada e ainda reclama do outro. Quando vê o marido assistindo televisão, você fica, não vem me ajudar? Aí ele fala assim, você que quer arrumar, não precisa arrumar. Como é que não precisa arrumar? Chata. Deixa o rapaz de televisão. Hoje eu sento com ele e vou assistir. Tudo bem, amor? Os pratos na pia? Ele fala, tudo bem. Então vamos assistir junto. E está tudo bem. O prato na pia sempre tereis convosco. Todo dia, papai. E sabe o que eu acho? Que toda vez que a gente se sentir sobrecarregado, a gente devia fazer uma visita ao cemitério. Vou explicar, calma. Ali você vai ver pessoas que correram tanto atrás de vento. Um dia eu liguei para minha mãe que já está aposentada, está em casa, 70 e poucos anos. Eu falei, mãe, como é que a senhora está? Estou aqui correndo, filha. A senhora vai sair? Tem horário? Não, não, porque eu tenho horário de botar comida. Eu falei, botar comida para quem? Não, para mim. Eu falei, sabe por quê? Porque ela já vem disso uma vida inteira. Ela tem horário, ela tem que correr, ela tem que arrumar, porque na hora de medir eu tenho que fazer isso, porque na hora de arrumar, por quê? Eu não posso almoçar 14 horas, não? Posso. O que é que tem? Ah, papai, por que a gente corre tanto, gente? Relaxem aí na cadeira, estou vendo um bocado de gente tensa. Relaxem aí na cadeira. Vocês estão na casa do papai. Esse é um momento só nosso com ele. Então, ali no cemitério, há pessoas que correram tanto atrás de vento que eu tenho certeza que elas tivessem a possibilidade de um retorno, se, porque não tem, agora depois só a glória, para alguns, né? Então, se tivesse, eu tenho certeza que elas repensariam, como quando a gente tem idade, eu não cheguei nessa idade, eu acredito, que a gente olha para trás e fala assim, poxa, por que eu corri tanto? Eu nem desfrutei daquela casa linda. Um dia eu morei numa casa linda, hein, amor? A gente morou numa casa tão linda, lá em Itabuna, na Bahia. Uma casa maravilhosa. Não desfrutei de nada. Eu vivia onde? No quarto. Meu Deus! Aí eu olho para trás, já passou. Agora eu quero desfrutar. Meu apartamento hoje é pequeno e é bom, porque nós somos em seis, a gente fica se batendo e se amando, assim, ó, oi, desculpa aí, te amo, vamos lá. É bom porque une. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu cansei de ficar pensando naquilo que está errado, o que falta, a escassez. A casa é pequena, que bom que todo mundo fica unido. A gente precisa mudar o foco da visão. A psicologia diz isso, psicologia positiva traz a gente para esse lugar. Mudar o foco daquilo que a gente enxerga. Porque aquilo que você foca, cresce. Está focando na escassez? Ih, meu filho, é a escassez que tu vai ter. Está focando na prosperidade? Ai, Senhor, a minha mesa é de madeirinha, bem simplesinha. Então, sente como a rainha nela. E pô, papai vai te honrar. Sabe por quê? Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito ele coloca. Eita, papai. E ali você vai ver pessoas, vai ver lápides. E nas lápides você normalmente vê o traço, né? Já foi falado do traço aqui. Quando o pastor falou do traço, minha pregação estava pronta. Eu falei, pastor, o traço é meu, pastor. Mas ele já falou, mas amém. Então, mas eu não vou deixar de falar, porque Deus me trouxe antes, então eu vou abordar isso. Realmente tem um traço. Nascimento, morte. O traço corresponde a toda uma vida, embora ele seja tão pequeno. E a gente está nesse traço. Minha pergunta? Retórica. O que é que você tem feito com o seu traço? Você acorda de manhã se arrastando e maldizendo? Ou ainda que aquele trabalho não seja o que você ainda gostaria, mas se você está nele, tem propósito ainda a cumprir? Só vai sair depois de cumprir. Está se queixando? Vai ficar mais tempo. Ó, povo de Israel, vai ficar em 40 anos ou 11 dias? Então, levanta e diga, Senhor, estou de pé para te honrar naquele trabalho. Essa é a diferença do crente que glorifica a Deus, né? Então, esse traço corresponde a toda uma vida, o que é que você tem feito com ele. Leva essa pergunta para casa. Eu tenho certeza que vai ter mulher que vai acordar o marido como eu acordei meu marido hoje, cantando a música. Estou de pé, meu amor. Ele olhou para mim assim, feliz, porque eu estava de pé, mas meio assim, tipo, pô, estou acordando ainda, tu já está cantando para mim. E eu cantei aquela mesmo. Como foi? É, não parou a igreja. Não sei a música, mas fui cantando. Falei, estou de pé, porque eu estava bem mal ontem de cama. E papai levanta a gente. Ei, mas você precisa querer sair desse lugar. Às vezes gera uma zona de conforto, né? Às vezes é mais confortável estar onde você está, mas não está onde Deus quer. Se você não está glorificando a Deus com a sua vida. Então, em Efésios 5,16, saiam com essa perguntinha, o que eu tenho feito com o meu traço. Efésios 5,16 diz, aproveitando ao máximo... aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo. Se até aqui você só sobreviveu, hoje é o dia. Hoje é o tempo de viver essa vida e desfrutar dela. É o tempo de transformar esse traço numa cruz. E seu viver seja Cristo. Porque se meu viver é Cristo, já não é mais um traço. todo esse tempo do nascimento à morte. Agora se transforma num tempo de viver para Cristo, com Cristo e em Cristo. Essa é a diferença. Nós não nos assemelhamos ao mundo. O mundo precisa ser inspirado porque quem está em nós? Eita glória! É tempo de transformar isso. Então, que seu viver seja Cristo, Filipenses 1:21a. Certa vez, uma amiga me disse que ela tinha concluído que a vida é abundante só na eternidade, por conta de muitas aflições que ela tinha e vem passando. Gente, isso é um grande equívoco. Se Cristo disse, eu vim para que tenham, né? Ou para que vocês venham a ter. Não. Eu vim para que vocês tenham e desfrute da vida. Então é hoje. É hoje. Jesus nos orientou a ter paz nele e não nos escondeu as aflições. Ele disse para a gente que a gente teria. Mas tende paz em mim, essa paz não é circunstancial. Então vida abundante não é quando você está vivendo aquilo que você quer viver. Vida abundante é quando você sabe que está vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Vida abundante é mesmo que aquilo que você queira tanto, como eu quero, a minha cura, ela não aconteça ainda. Mesmo assim, eu louvarei. Vida abundante é estar no centro da vontade do Pai. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, eu preciso estar no centro da vontade do Pai. E mais, me alegrar ali naquele lugar. Me alegrar ali naquele lugar. Amém? Amém mesmo? Eita, vocês estão se comprometendo. Aleluia. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João 16:33. Bom ânimo é ter alegria, apesar das aflições. A alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos mantém de pé. Entendem? Não se trata de nós. Um mosquito derruba a gente. Se trata dEle e sempre vai se tratar dEle. Neemias 8:10 diz isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Então precisamos pedir a Deus que nos ensine a contar os nossos dias de forma que alcancemos corações sábios. Vocês já meditaram sobre esse trecho? Eu já meditei através de um louvor. Não vou cantar de novo, não. Fiquem em paz, todo mundo. Não precisa ir embora. Mas, assim, Salmos 90:11 está esse trecho. Contar nossos dias é observar e desfrutar a vida. Contar o dia não é deixar ele passar. Ai, graças a Deus, já vai chegar dia 30 para eu receber. Não, porque chegar dia 31, você já se queixa, acabou. E vai levar o resto dos meses fazendo o quê? Não, não é isso. Contar os dias é você se alegrar no Senhor, é você viver o tempo presente, ainda que a figueira não floresça. Eita, papai. Quem está recebendo aí de Deus? Eu estou. Amém? De Deus. Por fim, Efésios 5:17 diz, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Meu Deus. Deus nos chamou para quê? Deus nos chamou para produzirmos bons frutos? Ou Deus nos chamou para estarmos todo o tempo ocupados? Ai, sayonara, nem tenho tempo para orar. Já ouvi isso no consultório. Como assim? Não tenho tempo para orar. Está muito ocupada, né? E qual fruto que tem produzido? Minha pergunta para vocês, novamente retórica, vocês têm estado ocupado ou frutificando? Ocupado ou frutificando? Você tem fluído ou apenas funcionado? Eu não faço uma live qualquer, não. Não faço uma live qualquer. Quando eu entro no meu Instagram, eu preciso estar fluindo em Deus. Eu não venho ministrar aqui por obrigação, senão não teria vindo. Eu faço aqui porque eu sei que Deus vai fluir através da minha vida. A gente precisa parar de achar que todo o tempo tem que estar ocupado e perdendo dias. Nós precisamos aprender a fluir contando os nossos dias de forma que a gente desfrute deles, alcançando corações sábios. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa. Se vocês forem um ferro velho, talvez tenha ferro velho aqui. Em Salvador tem ferro velho. Aqui chama ferro velho? Ferro velho. Deve ter ainda, né? Alguns poucos. Visitem um ferro velho, gente. Saiu nessa mandando ir para o cemitério, tô mandando ir pro ferro velho. Misericórdia, não tem um cinema aí não, minha irmã? Mas visitem um ferro velho, gente. Visitem, acho que vai ser tão bom para vocês. Muitas pessoas deram suas vidas para o que hoje é lixo. Muita gente deixou de desfrutar tempo com seus filhos, ajuntando para o que hoje é lixo. Isso para você, que talvez esteja aí objetivando incansavelmente, que não consegue conversar com a mulher, não tem tempo. Não tem tempo para orar, não tem tempo para o seu filho. Eu quero dizer a você que isso que seja material, que você tanto quer e acha que sua vida está nisso, amanhã vai estar no ferro velho. E a sua vida. E a sua família. Com isso eu não estou dizendo que não almejem. Tá? O homem faz os seus planos. Deus deseja que a gente faça planos. Mas a resposta certa vem dos lábios dele. Da boca de Deus. E se não vier. Amém. Glória a Deus. Está compreendido? Eita, papai. Pastor Paulo e Mara acompanharam de perto tempos de aflição que eu vivenciei. Sempre exalei vida, porque eu aprendi a ter contentamento. Aprendi na marra. Era o que estava faltando ali quando eu tinha 14 anos. Contentamento. É o que falta a muitos hoje. Falem comigo. Contentamento. Quando o pai diz, ei, a minha graça te basta. Mas a gente quer mais e mais e mais. Se o nosso olhar estiver no plano físico, mas se nosso olhar estiver no plano espiritual, porque nós somos seres espirituais, isso aqui, ó, está indo embora. Está indo. Ai, era um dia. Tinha mais cabelo, tudo bem que eu cortei, tá? Mas eu tinha mais. Não tinha fios brancos. Não tinha um monte de coisa, estava tudo maravilhoso. Por quê? Está se desgastando. Mas eu louvo a Deus por isso, porque muitas pessoas não alcançaram a idade que eu tenho hoje. E é claro que eu não vou dizer qual é, obviamente. Né? Então, assim, faltava contentamento, é o que falta para muitas pessoas hoje. E Filipenses 4, 12, 13 diz, sei estar batido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A graça de Deus nos é suficiente. Sabe quantas vezes eu ouvi isso? Eu também não sei. Toda vez que eu oro, o Senhor me cure. Se eu orar aqui na igreja, a pregação vai estar em cima de a minha graça te basta. E sim, eu preciso ainda desse espinho na carne, porque ou mulher é difícil de tratar. Papai está tratando ainda, como a vocês. Hoje a gente ouviu isso, né? Estamos em processo de santificação. Amém? A minha graça te basta está em 2 Coríntios 12, 9. Nesse tempo de dor que eu passei, um casal me disse que eu podia ficar triste e chorar. Que era normal, porque toda vez que eles nos visitavam, a gente sempre estava dando uma palavra para eles. Eu no hospital, eles iam na CTI, visitava. Eu digo, minha irmã, está tudo em paz, Deus é bom, está providenciando bolsas de sangue. Eu cheguei a sangrar, gente, pelos poros com hemorragia. Sangrava pela boca, pelos poros, por tudo assim. Era um sangramento interno. E eu fiquei na CTI há algum tempo. E esses irmãos foram lá visitar e disseram, você pode chorar, minha irmã, você pode ficar triste. Eu falei, eu sei, isso é normal, eu sei, mas eu não quero viver o normal, eu quero viver o sobrenatural de Deus. O normal é meu, o sobrenatural é do Pai. E quem disse que a vontade é boa, perfeita e agradável? Para mim. Quem disse que ele tem planos ao nosso respeito que a gente não consegue nem imaginar? Então, amém por isso. Gente, eu chorei sim, tá? Chorei, eu senti dor. Eu chamei Mário, eu fui pro colo dele. Trocou várias fraldas minhas. Te quero te honrar. Te amo, homem de Deus. Trocou inúmeras fraldas minhas a cada minuto com sangramento, né? Porque eu sangrava bem aqui assim. Então, a gente botou uma fralda longa para que todo o sangramento caísse na fralda. Mas eu chorei diante de Deus. Eu senti dor e chorei. Eu me curvei diante de Deus, mas não diante do problema. Isso nunca. O tempo de dor pode chegar para qualquer um de nós. Sentir dor é diferente de sofrer. A dor é um processo que você passa. Passa. Mas o sofrimento te paralisa naquele lugar. Sofrimento é paralisante. O inverno é uma estação que passa, gente. Passa, sayonara, passa. Sim! Eu não sei contar quanto tempo eu tenho, se vocês contarem 2013 para cá, que devem ser bons de matemática, o que eu não sou. Vocês vão ver quanto tempo eu estou passando, mas eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Não ia cantar, não. Estou brincando. Ou ele já olha para mim, tipo assim, não canta, não. O inverno é a estação que passa. Respeite suas estações, gente. Respeitem suas estações. Se adequem a elas. Há um tempo de vestir agasalho, mas há um tempo de tirar ele também. Há um tempo de sair desse lugar, porque a estação passou. Amém? Então, não queira acelerar o processo. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu, Eclesiastes 3. E o tempo de Deus é perfeito. Correr tanto para quê? Para aí e pensa. Quantas vezes, sinceramente, que a gente já correu? Correu. Pagou conta. E, de repente, você pensa... Tem mais conta para frente. Ah, eu vou correr que eu vou lavar prato. Aí lava prato de manhã, aí alguém bota o copo na pia, um copo na pia, aí lava um copo na pia. Gente, deixa a pia encher. Depois lava tudo, minha irmã. Mas enquanto isso, você curtiu uma parte do dia. Um cabelo no chão, não olha para o chão. O quarto do filho desarrumado, fecha a porta e saia. Eu estou fazendo isso, é bem difícil, tá? É bem difícil, mas ok. Mas minhas filhas arrumam quartos dela, né? Tem que honrar vocês também, amém. Ô, papai, aleluia. Então, sinta a vida. Essa é a proposta aqui. Desperte. Sinta a vida. Perceba o outro. Perceba o outro. Quer seu carrão, meu irmão? Falar com os homens aqui. Você quer seu carrão? Quer um carro melhor? Não tem problema nenhum, isso não é pecado não, tá? Mas olha só. Se for para você deixar algo, renunciar, família, tempo com família, com filhos, compre um carro mais ou menos, porque você vai botar eles todos dentro e vão passear. Amém? Deus está falando com alguém aqui hoje, não sei quem é, não. Quem vai comprar esse carro? Sinta, perceba o outro, viva o tempo que é hoje. Aquilo que sua mente foca, cresce diante dos seus olhos. Provérbios 23:7, que eu vou citar a minha vida inteira. Assim como pensa o homem, em sua alma, em sua mente, assim é, porque seus pensamentos direcionam suas ações. Então, foque em viver e desfrutar. Para de focar em problema. Problema você vai ter todo dia. Ou não é? Estou falando besteira aqui. Acorda, tu vai ver. O telefone começa a tocar para coisa para você resolver. E está tudo bem. Isso é para todo mundo. Mas assim, sentir a vida e desfrutar dela precisa ser um ato seu, uma ação sua. Essa precisa de esforço. Se deprimir e se entristecer é muito fácil, você nem percebe. Quando você vê, você já está angustiado em cima da cama. Mas desfrutar a vida é uma ação que vem de você, dentro desse despertamento. De tudo que foi dito, preste atenção, que aqui já é o final. Guarda esse versículo. De tudo que foi dito, a conclusão é esta. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Eclesiastes 12, 13. Eu li Eclesiastes novamente ontem todinho e eu pensei, meu Deus, de que vale tanta correria? Quando, na verdade, de tudo que ele disse, que é vaidade, que é correr atrás de vento, um homem tão rico,
pôde desfrutar de tudo. E ele disse, tudo é vaidade, tudo passa. E eu que suei tanto, vou deixar até para aquele que nem suou. Isso passa. Então, de tudo que foi dito, tema a Deus. Obedeça aos seus mandamentos. Porque foi para isso que nós fomos criados. As demais coisas são as demais coisas. E ele nos acrescenta. Amém? Então, fale quando você precisar falar. Chame alguém da sua confiança. Fale. Chore se precisar chorar. Ouça aquele que precisa ouvir. E que muitas vezes não é nem o seu amigo. Muitas vezes é o seu familiar que você não usa o seu ouvido para escutar. Eu, quantas vezes eu não escutei as minhas filhas? Quantas vezes eu não escutei o meu amado? A gente precisa aprender o valor da escuta do outro. Porque muitas vezes ele vai desabafar com você e toda uma ideação vai embora naquela hora. Acreditem nisso. Então falem, ouçam, vivam Cristo e tenham esperança e paz nos seus corações. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.